Muitos pais olham para os filhos e pensam, por que que esta criança é agitada? Alguns pais, inclusive, veem nos filhos problemas que querem transferir para um diagnóstico de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Uma das formas da gente, às vezes, não encarar a realidade, claro que em alguns casos é problema mesmo, é o déficit de atenção e hiperatividade. Mas hoje, nosso tema com a Adriana é polêmico. E quando os pais tentam identificar nos filhos, às vezes, problemas que eles têm? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Minha cara, Adriana, apontar para o filho é fácil quando o problema do pai e da mãe é difícil, né?
Não é verdade? E como é? E muitas vezes esses pais nem sabem que são eles os responsáveis por isso. Por isso que a nossa conversa hoje aqui juntinho com os nossos queridos ouvintes de pé da orelha é de informação. É a gente, o teu início da tua fala foi muito boa, Gilson, porque realmente o TDAH existe, é necessário fazer um bom diagnóstico, fazer um bom acompanhamento, envolve várias questões, no que diz respeito ao desenvolvimento e o funcionamento da criança, mas o termo da hiperatividade ele foi se tornando muito popular e muitos pais ingenuamente, acabam achando que os seus filhos que são inquietos têm esse transtorno. Porém, não. É uma forma como esses pais estão lidando com a educação dos filhos que estão permitindo que esses filhos não tenham limites. Então, a questão é aqui. São os filhos que estão hiperativos ou são hiperativos ou são pais que são hiperpassivos e que com isso acabam estimulando para que esses filhos, na inquietação em função de não terem o respeito por limites e regras, acabam sendo muito ativos.
Agora, essa questão dos pais hiperpassivos, eu queria aproveitar e trabalhar com você a seguinte ideia. Muitos pais têm dificuldade, como você mesmo falou, de administrar o papel que lhes cabe na educação dos filhos. E às vezes quando os pais têm diagnósticos de alguns profissionais, entre aspas, de que o filho tem hiperatividade ou déficit de atenção, parece que os pais se sentem mais aliviados, né? Porque eles transferem um problema e dizem que eles são vítimas de uma situação que é o problema do próprio filho e legitimam ao filho ter o problema porque é uma coisa que, né, é externa a ele, é um problema que já nasceu com ele. Essa falta de encarar o como tem que se administrar os filhos, como é que um pai supera isso? Como é que um pai ou a mãe, ou mesmo alguém que às vezes não é da família e observa isso numa família, como é que você detecta e fala, bom, e agora como é que eu vou lidar com isso?
Então, é perfeito tudo isso que você está dizendo e acontece muitas vezes assim mesmo, né? Os pais acham que um diagnóstico os isenta de responsabilidade. Mas veja bem, ainda que seu filho tenha o diagnóstico, isso não muda nada. A responsabilidade para com o acompanhamento e oferecer para os seus filhos um material emocional e de convivência com a sociedade, ainda assim se fará necessário. A gente sabe que os pais andam excessivamente ocupados, preocupados com as questões do mundo, financeiras e tudo isso. E muitas vezes, e veja, é um olhar de compreensão. Sim, a gente vive estressado, a gente vive com pressa, a gente vive ocupado, a gente chega em casa e a gente quer o quê? A gente quer descansar, né? Ou então a gente quer aproveitar aquele momento gostoso com os nossos filhos, fazendo de conta de que está tudo certo. A gente quer, isso é um fato. Mas o ato de educar é um ato de muita responsabilidade e é para os fortes. Não dá para ser passivo frente a essa ação de educar. É preciso sim ter tempo de qualidade para interagir, para rir junto, para inventar história, para dividir as histórias dos dias que nós estamos passando, E o que se vê, muitos pais, inclusive, querendo poupar os filhos dos problemas. É claro que a gente tem que observar a faixa etária de cada filho, a gente não vai chegar despejando. Mas é importante nós explicarmos o porquê do filho, que esse mês não vai dar para a gente fazer aquele passeio ou comprar determinada coisa, porque nós estamos com o saldo na conta bancária no limite. Os filhos precisam começar a entender isso. Então, se não são os pais que estão enxergando... Sim, as pessoas que estão por fora, né? A gente sempre fala que a nossa rede de apoio, que pode ser composta de amigos, familiares, eles podem estar observando se essas crianças, né, estão com falta de autonomia, com falta de autoconfiança, se estão com excesso de uma dependência emocional e muitos, inclusive, com complexo de superioridade. A gente vê um monte de criancinha posando de rei. Então, quando alguém observa isso, seja o pai e a mãe, ou a rede de apoio, ou a escola, ou quem quer que queira se comprometer, é importante dizer, será que não tem alguma coisa errada acontecendo com o teu filho? Será que não tem alguma coisa errada acontecendo com a forma como vocês estão conduzindo a educação do seu filho? Será que você não está sendo muito permissivo? Será que você não deveria começar a prestar mais atenção em que valores você está passando para o seu filho? Então, é preciso haver um momento de parar e se conscientizar, observar e se conscientizar.
Aquela história, a gente tem que reconhecer que a gente faz as coisas em busca do bem dos filhos, mas a gente também tem que reconhecer e aprender a lidar com o que a gente também faz de errado, né?
Ai, com certeza, Gilson. E veja... Limites, pais, é muito importante, eles precisam ser resgatados. Tempo de qualidade é preciso que haja com os nossos filhos. E diálogo, dialogar, saber quem teu filho é, saber o que teu filho gosta, saber o porquê que teu filho não respeita determinada coisa, conhecer quem é teu filho. Nós precisamos disso.
Ou seja, um não também é sinal de que tem amor no coração, né?
É isso. O não tem muito amor no coração. E é isso que a gente tem que aprender. Você está colocando bem direitinho. Né? O amor existe justamente aonde existe um não. Exato. Aonde os pais sabem que para se educar um adulto saudável, com autocontrole e que conheça os seus limites e saiba como lidar com seus momentos de frustração, é preciso haver um não na educação.
Adriana, obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até, Gilson. Uma boa semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan pelo Instagram, psicoadriana Furlan, e você pode também mandar uma mensagem para ela por e-mail, cbncomportamento@cbnmaringa.com.br.